Paraná em Rede está de volta.
Seis pessoas morreram afogadas nesse final de semana na região de União da Vitória, no sul do estado. O repórter Ricardo Silveira tem os detalhes.
Um fim de semana trágico na região de União da Vitória, no sul do Paraná. Seis pessoas morreram afogadas em rios e cachoeiras. Cinco das vítimas eram da mesma família. Maico Ivacenco, de 20 anos, natural de Cruz Machado, morreu na cachoeira da Barra do Palmital, que fica na divisa com União da Vitória. Ele foi levado pelas águas por volta das 2 da tarde. A partir daí, o corpo de bombeiros iniciou as buscas e próximo das 5 horas encontrou o corpo do jovem. Já na localidade do Jangada, no município de General Carneiro, 5 pessoas da mesma família morreram afogadas. Uma criança caiu no rio. O pai e uma das irmãs, uma adolescente, pularam para tentar salvá-la e também foram levados pelas águas. Outras 2 crianças que estavam no local também caíram no rio, sendo levadas pela correnteza. A localização das vítimas mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de General Carneiro e União da Vitória. E no fim da tarde foram encontrados os corpos de Laila Marciele Pereira dos Santos, Amanda Aparecida Picurski, Luana Picurski e Eduarda Tenille Pereira. O corpo de José Luiz Pessini dos Santos, de 49 anos, foi encontrado somente por volta das 8 da noite. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de União da Vitória e liberados às famílias horas depois. As tragédias comoveram toda a região de União da Vitória. Amigos e familiares das vítimas se manifestaram em redes sociais. De União da Vitória, repórter Ricardo Silveira para o Paraná em Rede.
E no litoral do Paraná, 574 pessoas precisaram ser resgatadas por salva-vidas desde o início da Operação Verão 2019-2020. Segundo o Corpo de Bombeiros, de 21 de dezembro de 2019 até nesse sábado, 3 pessoas morreram afogadas e outras 4 foram resgatadas em estado grave e encaminhadas a hospitais. Outras 56 pessoas que se afogaram receberam atendimento dos bombeiros na areia e não houve a necessidade de serem encaminhadas ao hospital. Desde sexta-feira até esse domingo, 20 resgates foram feitos pelos salva-vidas no litoral do estado. De acordo com a corporação, os banhistas devem ficar atentos aos pontos que estão sinalizados com a bandeira vermelha. Eles alertam que o local não é adequado para banho e possui alto risco de afogamentos. E a Tenente Turra do Corpo de Bombeiros do Paraná falou sobre essa sinalização na praia na coluna E Agora, que estreou aqui no Paraná em Rede na sexta-feira. A informação é tão importante, pode salvar vidas e por isso decidimos reprisar a coluna.
E agora?
Chego na praia e quero um lugar tranquilo para tomar um banho, mas perto dos guarda-vidas está cheio de gente. E agora? O que fazer, Tenente?
Olha, o local mais seguro e tranquilo para o banho de mar é na área protegida por guarda-vidas. Se este local não te agradou, o ideal é que você procure o próximo posto mais perto. É fácil de achar. No aplicativo Bombeiros Paraná, você encontra disponível a localização de todos os postos abertos nas praias do litoral. O aplicativo está disponível nas lojas para celulares. Nas praias, facilmente você pode localizar o posto de guarda-vidas, pela presença do próprio guarda-vidas e pela sinalização de praia. As bandeiras vermelhas sobre amarelo, a bandeira listrada, elas determinam a área que é protegida pelo guarda-vidas e elas ficam sempre aos pares. Uma fica mais à direita do guarda-vidas, a outra mais à esquerda. A área entre essas bandeiras é a área segura para a natação e para o banho. Caminhando pela praia, é possível localizar também algumas bandeiras pretas. Essas áreas de bandeiras pretas são as áreas demarcadas como não protegidas constantemente por guarda-vidas. Nesses locais, deve ser evitado tomar banho de mar. No caso de você sofrer um incidente em meio líquido dessa área, será atendido pelo Corpo de Bombeiros, porém o socorro pode demorar alguns minutos a mais. Nesses casos, você deve manter a calma, sinalizar pedindo por ajuda e aguardar a chegada do socorro. Outra sinalização de praia que pode ser localizada são as placas de perigo. Elas marcam riscos pontuais, como pedras, buracos e fortes correntezas que podem te levar para áreas mais profundas. Nunca entre em pontos sinalizados por essas placas. Seguindo essas dicas, vamos curtir o verão com consciência. Segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Sou a Tenente Turra do Corpo de Bombeiros e trago mais dicas para o verão na próxima semana. Até lá!
E agora, uma parceria do Corpo de Bombeiros do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Mais de 600 documentos já foram perdidos ou roubados desde o início da Operação Verão nas praias do litoral paranaense. Acompanhe as dicas para não perder os seus na reportagem de Amanda Yargas.
Imagine a cena, você na cadeira de praia, sol quente, sombra, mar calmo, crianças fazendo um castelinho na areia, uns jovens jogando frescobol, passa o carrinho do sorvete. Era tudo que você precisava para completar o dia perfeito, mas quando você resolve chamar o vendedor, percebe que a sua carteira sumiu. Para evitar esse verdadeiro pesadelo, o delegado Gil Tesseroli, coordenador da Operação Verão da Polícia Civil, dá dicas aos veranistas.
Ela, obviamente, está em casa alugada, ou casa de praia, ou hotel, e está fora do seu ambiente, da sua organização diária. Então, a gente sugere que a pessoa selecione e leve apenas o que ela vai utilizar. Porque se houver uma perda, o prejuízo é menor.
Desde o começo da Operação Verão, em 21 de dezembro do ano passado, foram mais de 600 documentos perdidos ou roubados no litoral. E se esse for o seu caso, é indispensável avisar a polícia, como conta o delegado.
Nossa orientação é que registre imediatamente o boletim de ocorrência, principalmente pelo risco que há de um mau uso desse documento caso seja encontrado por alguém de má fé.
Além das delegacias, o boletim de ocorrência pode ser feito pela internet, no site delegaciaeletronica.pr.gov.br. Repetindo, delegaciaeletronica.pr.gov.br. E se você encontrar uma carteira ou documentos perdidos, também pode contar com a ajuda da polícia, como explicou o coordenador da Operação Verão.
Que entregue em algum órgão público, de preferência de segurança pública, existe aquela tradição antiga de colocar em caixa de correio, etc. Nesse sentido, na delegacia pode ser entregue. Se entregue aqui, a gente vai tentar entrar em contato com o proprietário para tentar devolução.
Quando entregues numa agência ou caixa de correio, os documentos são enviados para uma central e ficam separados por tipo e por nome do dono. O correio guarda esses documentos por 2 meses e, para recuperá-los, é necessário pagar uma taxa de R$ 5,70. Uma pechincha, se comparado à dor de cabeça que pode dar os documentos caírem em mãos erradas. O melhor mesmo é revisar a sua sacola de praia e levar só o indispensável. Um único documento de identificação, o dinheiro ou cartão que for usar, protetor solar, água e animação. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
A Prefeitura de Pérola colocou para funcionar o projeto parlamentar Jovem no Paraná. Em parceria com o Tribunal Eleitoral do Estado, o projeto beneficia 750 alunos do terceiro ao quinto ano que conhecem mais sobre o processo eleitoral e participam de um processo democrático. Confira no quadro Bom Gestor Público de hoje.
Ouça agora Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão.
Incentivar a educação é a melhor maneira de formar uma sociedade mais consciente para o futuro. É por isso que, em 2018, o município de Pérola aderiu ao projeto parlamentar Jovem no Paraná, Vereadores Mirins. A execução da iniciativa é fruto de uma parceria entre o Tribunal Eleitoral do Paraná e o município de Pérola, que integra ainda a Câmara de Vereadores, o Cartório Eleitoral e 2 escolas envolvidas. Além de criar o conhecimento sobre o processo eleitoral, o projeto atende uma exigência da disciplina curricular. É o que explica a secretária de Educação, Maria Sônia Celini.
Nas disciplinas curriculares, né, tem para os professores trabalharem sobre a cidadania, né, essa questão das eleições. Já é conteúdo programático do currículo. E aí veio a calhar, né, o projeto deles com o currículo escolar.
Os professores incentivam a participação dos alunos do terceiro ao quinto ano e passam informações sobre o processo de ética, cidadania, política e os poderes. Em seguida, os mais de 750 alunos envolvidos iniciam o processo eleitoral. Os candidatos debatem os problemas da comunidade e buscam possíveis soluções. Com o uso das urnas eletrônicas, os demais estudantes exercem o seu poder de voto. Silvia Arminda, coordenadora e professora da Escola Municipal Arminda Rodrigues de Souza, comenta a surpresa com o tamanho envolvimento dos alunos.
Foi assim, uma surpresa até para nós, porque eu nunca imaginei que os alunos estariam tão preocupados em ajudar, em fazer alguma coisa pela escola. E percebiam que a escola, por exemplo, não tinha um parque, que a escola não tinha calçada, que a escola não tem estacionamento de professores. Nossa, surgiu tantos projetos que nós, os professores, diretor da escola, secretário da educação, ficou assim encantado de ver que agora não para, sabe? Virou um ciclo.
Depois do processo eleitoral, é realizada a diplomação dos vereadores mirins eleitos. Em seguida, esses alunos debatem uma única proposta que é apresentada para os vereadores da cidade em sessão plenária. O único custo do projeto é com a execução das ideias apresentadas. Foi o caso da construção de um novo parquinho para a escola, já que o antigo estava velho e não atendia mais às demandas das crianças. Os vereadores aprovaram essa iniciativa que custou R$17 mil para o município. Jossel de Mendonça, pai de uma das vereadoras mirins, comenta a importância do projeto.
A importância desse projeto aí é para que ele possa estar interagindo com a política, né? Ter um interesse também nas questões do município, levando isso para a vida adulta, né? Até tira um pouco as crianças, fica envolvida com a tecnologia, né? Pensa pensar um pouco mais em todos, né? Pensar na vida em comunidade, não na vida autoritária que muitos pensam hoje em dia.
Os bons resultados do projeto garantiram o certificado de reconhecimento do Prêmio Gestor Público Paraná 2019, uma das premiações mais importantes desse segmento. O prefeito de Pérola e presidente da Associação dos Municípios do Paraná, Darlan Scalco, demonstra sua gratidão pela premiação.
É gratificante estar participando, mas não pelo prêmio ou troféu em si individual, mas sim por ver tantos gestores públicos aqui, meio de tanta dificuldade, fazendo gestão, fazendo a diferença na vida das pessoas, buscando sempre melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então a gente está muito feliz e parabéns a todos.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão. Realização: Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. Apoio: Associação das Emissoras e Radiodifusão do Paraná, AERP.
Com essas informações, o Paraná em Rede desta segunda-feira vai ficando por aqui. Um bom início de semana para você. Até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.